Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Mas eles não sabem dialogar.
Exato, você está dialogando com quem não dialoga.
Mas ele, então, eles querem levar um negócio para um ponto que eles não conseguem, não
mas
são capazes
então,
de fazer.
Mas então tinha que ter uma medida, tinha que ter uma régua para que a coisa acontecesse. Exato. De outra forma. Mas, porque assim, não pode ser essa palhaçada. A gente não pode pagar por políticos que não primeiro, que não representam a gente. Sim. E segundo, que assim, é palhaçada. Desculpa, não é palhaçada. Todo respeito aos meus amigos palhaços. Não, aos meus amigos palhaços. Desculpa. Não, é uma vergonha o que eles fazem lá.
Deveria ter uma regra de corte no Brasil, né, de proibir que pessoas religiosas fossem levadas a estados de poder fora das suas igrejas para a representação do povo que com pautas dessas religiões. Isso deveria ser proibido no Brasil. Se ele é religioso, fique para ele. Se ele é pastor, se ele é padre, se ele é...
Até o Estado é laico, ele não pode se medir por isso.
É lindo que o Estado seja laico para que todas as religiões possam conviver. Não existe uma religião certa. Todas as religiões, elas existem, elas têm suas sombras e suas luzes, todas elas. Né? O que nós vemos são religiões, que a função da religião era religar a algo maior. O que nós vemos hoje é
manipulação.
Um poder, busca do poder. Né? E para esse poder se manter, eu preciso que as pessoas ajam como cordeiros, que não pensem. E aí eu trabalho em cima das emoções mais básicas do ser humano, que é o medo. Eu boto medo do Deus, medo de inferno, medo de demônio, medo, sabe, medo de espírito.
Dá o contraponto, né?
É uma bobagem isso infinita de todas as religiões, sabe? As religiões tinham que pensar, as religiões que pensam, né?
Sim.
São muitas. Mas assim, as religiões que pensam, elas tinham que pensar exatamente qual é a mensagem que elas passam, que funcionava há 50 anos atrás, mas hoje não funciona. Né? Então assim, existe a religiosidade que é linda de cada um, é você conexão com algo maior em você que te dá força, sabe? Outra coisa são as religiões são clubes de pessoas que pensam iguais. Elas não são representantes de Deus, elas não têm fala de Deus, Jesus fala no ouvido. Isso é bobagem, isso é loucura, isso é, né? É besteira, né? E as pessoas colocam isso porque isso impressiona. Né? Porque se Deus está me falando alguma coisa, a pessoa fica impressionada, sabe? E não é isso. A vida humana é muito maior do que isso, sabe? Então, quando você olha situações dessas, que essas pautas terríveis entraram na cabeça das pessoas, e tem pessoas que defendem isso, essas pessoas sim precisavam ir para medidas socioeducativas, educacionais. Elas tinham que voltar para as escolas.
Não, e tinha que ter uma escola para poder sentar em qualquer cadeira que seja na Câmara de Vereadores.
Sim. Ah, sim, é.
Sabe?
O mínimo.
Tem que ter uma cartilha, tem que ter lição, tem que saber sobre o país, sim, tem que saber sobre questões de direitos humanos, sim. É. Né? E uma coisa, por exemplo, que a gente ia falar de violência, o tema era para ser esse, né? A gente
foi embora.
É que assim, acho que a revolta, ela está presente, né?
Aqui, né?
Eu já vou ver, mas só falar uma coisa aqui. Por exemplo, quando uma criança ela sofre qualquer tipo de violência, né, dentro da casa dela, seja sexual, seja uma violência... Independente do tipo de violência. A gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E quando acontece isso, a primeira pessoa que a família vai buscar é o conselheiro tutelar.
O conselheiro tutelar.
E hoje, o conselho tutelar está dominado pelos evangélicos. Então, eles partem do princípio, eles da Bíblia. Então, assim, não vamos fazer a denúncia, porque isso vai ficar mal para a família, né? Imagina, todo mundo ali frequenta a igreja, né? Como é? Poxa, o seu pai não fez por mal, seu tio não é bem assim, ele é uma boa pessoa.
Ele não quis fazer isso.
Se você entra num projeto social, que já eu conheço um projeto social que atende meninas... Se você for ver o histórico dessas meninas, quase todas sofreram abuso de familiares ou de amigos de familiares.
Sim.
E assim, só que quase todos esses casos não foram denunciados, porque o conselho tutelar interviu. Quem é o Conselho Tutelar? Quem são essas pessoas que estão fazendo esse trabalho, que estão atendendo crianças e adolescentes, que é a nossa maior preciosidade? Né? Então, a gente está deixando as nossas crianças e os nossos adolescentes na mão de pessoas que não seguem o ECA, que deveriam seguir o Estatuto da Criança e da Adolescência, mas, em vez disso, seguem a Bíblia de acordo com a leitura delas, né?
Exatamente. E é exatamente isso. Então, a gente vê uma coisa assim, né? Como que isso é de uma maneira muito forte, né? Então, talvez... saiu na reportagem do El País... a gente consegue, acho que, ver aqui, Marco.
Eu posso só voltar numa coisa que você falou, citou, Djalma?
Pois não.
Você tinha falado da sabedoria indígena. Uhum. Eu dei uma pesquisada, não sei se é essa que eu achei, que isso é a mesma que você falou, mas diz o seguinte: quanto mais conectados, conscientes e enraizados estivermos pessoal e comunitariamente, melhor seremos capazes de tomar decisões.
Exatamente. Né? Então, sabe,
só vou perguntar uma coisa, estão reclamando do som de retorno. Se alguém puder falar se está ok esse som, né? Porque reclamaram do som de retorno.
No Instagram?
No Instagram? Pois é, acho que era no Instagram. E o pessoal que... eu não tô com computador hoje, então não adianta mandar mensagem pelo WhatsApp que eu não vou conseguir ler, tá?
Deixa eu ver aqui então, tá? Deixa eu conseguir entrar aqui. Né? Porque tem alguma coisa ali, né? Que eu vou dar uma olhada ali.
Bastante ali, só
foi
a
Andréia que escreveu. Eu já vou ler ali.
Não sai.
Tá falando. O meu, quando eu saí, eu voltei agora e ele saiu do vídeo.
Diga, Djalma, as estatísticas.
Mas olha só, né? Nós, a ideia desse programa, a gente sabia que ia ser um tema pesado, né? Mas temos que trazer um pouco disso também, porque é um tema que ele é revoltante. Sabe, quando se coloca esse risco da nossa liberdade, né? Porque se passam leis como essas, sabe, daqui a pouco, isso é pouco, né? Esses políticos são como gafanhotos, entende? Eles não param. Então, daqui a pouco, quando a gente olha, por exemplo, o Irã, né? Vamos pensar o que tinha lá dos ditadores do Irã e tudo mais. Mas o Irã, quando teve uma política de religiosa, né, uma revolução religiosa que dura até hoje, nós vimos que as mulheres do Irã, né, do passado, elas tinham uma certa modernidade, até uma ligação muito com o Ocidente. Perdão. E hoje a gente vê aquelas mulheres usando véus, né, não podendo sair. O Afeganistão, com mulheres que não podem sair sem a companhia de um homem, né, a mulheres
acesso ao estudo também,
e que uma menina que é uma mulher que é estuprada lá ainda recebe chibatada, sabe, e tudo mais. A gente vê que parece que é uma coisa muito longe da gente, mas não é. É muito mais próximo do que a gente pensa. Quando você pega um religioso que manda a pessoa não ver televisão, não ler livros, só lê os livros dele, só faz isso aí, eles querem que a pessoa fique num estado de ignorância profunda. Porque é muito fácil manipular a ignorância, né? Então, eu vou falar uma coisa. No El País, no jornal El País, que é um jornal espanhol, eles estavam trazendo as cartas de um jesuíta, tá? Dos anos 80, que foi fazer um trabalho com os índios. E ele era um pedófilo, sabe? Em que ele anotou e filmou e fotografou o abuso de centenas de meninas índias, de todas as idades, né? E ele passava, ele guardou isso. E a igreja, naquela época dos jesuítas, guardaram isso em segredo. E esse segredo se lançaram agora, depois que ele morreu. E mostraram vários nomes de pessoas, com nomes, desenhos, contatos, o que ele fez, como ele fez, sabe? De meninas. Temos outros daí de trabalhos em que fazem isso com os meninos índios. Então, vou trazer uma estatística de violência sexual no Brasil que eu peguei, assim, de 1922, tá? 2022. Né? Dados recentes. Foram notificados 62.091 notificações de abuso, de violência sexual, né? Sendo de crianças e adolescentes, mais de 45 mil vítimas, ou seja, 73% desse número é crianças e adolescentes. 3 em cada 4 casos é de crianças e adolescentes. A faixa etária mais afetada é de 5 a 9 anos de idade, tanto para meninas quanto para meninos. As meninas representam 87,7% das vítimas de abuso sexual. Tá tendo?
Não.
Água. É por causa do ar-condicionado. As meninas representam 87% das vítimas de abuso sexual, né? Os locais de crime, a residência, o principal local para as meninas e meninos, 72% das meninas são abusadas dentro de casa e 65% dos meninos. As vias públicas, o principal local de crime contra adolescente do sexo masculino de 15 a 19 anos são violentados nas ruas. Reincidência. Obrigada. Mais de um terço das vítimas, 35% das meninas e 34% dos meninos, ou seja, quase igual, sofreram violência sexual anteriormente e é repetição de violência, né? Então você vê, a gente tem uma... E aí criminaliza justamente o grupo mais vulnerável, que é criança e adolescente, né? E se fosse criminalizar qualquer coisa assim, é, a estatística de aborto no Brasil, né? Vamos falar isso, que também é uma violência. No Brasil, na estimativa atual, entre 700 a 1 milhão de abortos são realizados por ano no Brasil. Isso é uma estatística, né? 1 milhão de abortos no Brasil. A mortalidade materna. O aborto é o quinto maior causador de mortes maternas do Brasil. Tá? O perfil das mulheres.
Essa morte parece que não incomoda, né?
A maioria são mulheres que abortam, são jovens, né, de até 24 anos, de baixa escolaridade, renda familiar baixa e reside, tem a maior parte na região norte. Os métodos utilizados são remédios, curetagem e tudo mais, né? A região norte é a taxa de aborto maior do Brasil, né, com 41% das internações por aborto no SUS. A região sul, aqui, é a segunda maior, 51,6% das internações por aborto aqui no sul. Incrível. A região Nordeste e Centro-Oeste são taxas mais baixas, de 25% a 34%. Né? Mais de 20 abortos no Brasil, 20% dos abortos são realizados em adolescentes. Né? Mulheres de entre 20 e 39 anos correspondem à maior parcela de mulheres que abortam. O aborto legal, aí fala do aborto legal, o aborto ilegal, né, como é feito, e a estigma, o risco da saúde. As mulheres que submetem a abortos clandestinos, elas correm alto risco de sofrer complicações graves como infecções, hemorragia e até mesmo morte, além do sofrimento psicológico, né? O aborto ilegal é feito em situações altamente precárias, com traumas psicológicos e sociais para as mulheres, né? Então aí a gente vê assim, por exemplo, que quando um obtuso, ele tenta fazer uma lei dessa, ele não olha essa estatística, não tem uma estatística de falar assim, puxa, mas por que que existe isso, né? E como vamos defender essa mãe, essa menina, né? As violências religiosas, sexuais religiosas também são imensas. A quantidade de pastores, de padres a gente já conhece, mas de pastores que abusam dos seus fiéis é imensa.
Só digitar no Google, você digita a palavra pastor abuso.
É o que mais tem.
Buscar, né? A quantidade de... E mesmo padre, coloque também.
Mas então, tem todas as religiões. A gente vê isso nas religiões afro-brasileiras também. Os abusos acontecendo pela manipulação do poder, né, daquela pessoa.
Médicos, né, que a gente tem visto ultimamente,
médico,
né,
a gente
uma
vê,
quantidade assim de denúncia, mas é importante também a gente perceber que, por exemplo, que nem o João de Deus só teve toda aquela visibilidade porque uma se manifestou.
Exatamente.
E aí as outras tiveram coragem. Imagine quantos médicos ainda continuam se sentindo no direito de se apropriar dos corpos das mulheres, né?
Exato.
Simplesmente porque tem poder e as mulheres ficam caladas porque tem vergonha. Uhum. Então assim, é tão importante a manifestação que a gente viu nas ruas, né, nesses últimos dias. Isso é a força das mulheres, assim, que a gente não vai mais aceitar isso e que assim, que a primeira mulher se manifeste e fale para que as outras possam ir atrás, porque a partir do momento que aconteceu com você, pode ter certeza que aconteceu com outras. Então é tão importante, sabe, essa denúncia, porque o que a gente vê e o que é mais vergonhoso no país é que todos esses números que o Djalma passou são subnotificados.
Subnotificados.
Porque as pessoas não têm coragem, porque se é com uma criança dentro da casa com o familiar, o conselho tutelar vai dizer para não, para ficar quieta, porque se é uma mulher que numa família que passa por isso com o médico, ela vai ter vergonha de se expor e ela vai ficar quieta. Então assim, a gente tem que parar de ficar quieta, porque a gente já ficou quieta há tempo demais.
Eu aproveito esse gancho da Marta e fazer uma pergunta. Quais são essas barreiras mais comuns que impedem as mulheres de denunciar e buscar ajuda?
Desculpa. É porque assim...
Vou falar do psicológico.
É, ele fala psicológico. Primeiro, profissionais extremamente despreparados. Porque se a mulher sofre uma violência, um abuso, ela sofre de novo na hora que ela vai fazer a denúncia.
Sofre um dobrado, né?
Seja num exame de corpo de delito, seja na hora que vai falar com o profissional, seja na hora que ela... E quando ela vai para a justiça? E quando ela chega na mão do juiz, que o juiz se acha no direito de desqualificar aquela mulher? Então, assim... Isso são impedimentos para que aconteça. A celeridade, assim. Chega um processo lá de uma mulher que é violenta. Quanto tempo que isso não leva? Aí falam que vai ter medida protetiva para a mulher. Qual é a medida protetiva que vai ter para a mulher? Não tem nenhuma. Como é que você vai afastar o abusador, o violentador, o agressor daquela mulher? O Estado não tem medidas efetivas, eficazes para fazer isso.
É, e existem outras questões sociais que entram nisso, por exemplo, que às vezes o abusador, ele é a pessoa que mantém aquela família.
Exatamente.
E aí, quando prendem o abusador, sabe, aquela família entra numa miséria que não tem um apoio social em cima daquela família, que ajuda aquela família. Então, além disso, tem coisas muito mais intrincadas a isso. Às vezes, acontece daquela pessoa que está sendo abusada, ela manter o abusador dentro de casa e existe um silêncio familiar em relação àquilo. Isso é bastante comum acontecer. Tem o abuso, mas não fale nada. Ah, seu tio abusou, o padrinho abusou, o pai abusou, fique quieto. Porque nós vamos sofrer muito. E o sofrimento, e aí acontece muito...
Ou nós vamos à família, se diz.
É, porque a família depois, aí se acontece. Isso acontece, é comum. Você já trabalhei em casas de apoio de crianças, que acontece comum. Existe um abuso, o abuso é denunciado por alguém que assistiu. Aquele abusador é preso, às vezes é morto na cadeia, tá? A culpa é de quem denunciou o abuso.
De quem denunciou.
Né? É aquela menina ou aquele menino que o abuso masculino, ele é subnotificado muito mais do que as mulheres. Então parece que é menos, mas existe casos de abusos constantes. Existe um agora que apareceu no Globo, de um amigo da família que frequentava a família há muito tempo, e eles estavam acho que em férias, e o cara chamou o melhor amigo dele de 20 e tantos anos, 30 anos de amizade, e o filho dele denunciou que o cara abusou ele durante a noite, porque eles foram dormir na sala e os pais no quarto. E aí, quando ele denunciou aquilo, pelo choque que tinha, a filha do casal falou que já era abusada já há algum tempo por aquele cara, e uma prima, desde meninas, era abusada por aquele cara. E o cara, ele é policial, ele era aquilo, frequentador da família e tudo mais, né? Então veja, é muito próximo e existe um estado de confiança. Quantas mães e pais entregam filhos para pastores, para padres e tudo mais para passar final de semana, sem saber quem é, sem saber onde está, né?
E muitas vezes eles estão no comando de casas de acolhimento, de abrigos.
Exatamente, as denúncias são assim, e obviamente não queremos generalizar, que tem muita gente religiosa que é muito boa no que fazem, sabe? Mas a gente sabe que tem que ter, assim como médicos, assim como profissionais, psicólogos, assim como qualquer profissional que você trabalhando com alguma coisa com mais intimidade, você tem que ter um cuidado redobrado. Existe uma ética profunda em cima disso, né? Até que ponto você pode chegar e tocar um paciente. Muitos médicos têm uma outra pessoa, normalmente uma mulher na sala, para que faça isso, para que tenha até ali uma visão que a pessoa fique confortável.
Existe uma linha bem tênue, né?
É, uma linha tênue do que você pode tocar, né? Mas quando a medicina ela é ensinada que aquilo ali é só um corpo, né? E a gente vê esses abusos, sim, e violências acontecendo nos hospitais, não necessariamente só sexual. Quem já participou de hospitais, assim, hospitais de escola, já viu quando tem homens, mulheres, adolescentes, às vezes acamados, nus, com lençol, sim, e vem um montão de estudante e tira o lençol e começa a conversar com a pessoa, como se a pessoa não estivesse ali.
Pois é.
Né? Isso a gente vê, né? Porque
bom,
é um corpo.
Não teve essa semana o caso do pai que abusou da filha na UTI?
Aquele caso terrível, né? Daqueles abusos que aconteceu da menina da UTI. Mas eu estou falando dos próprios profissionais disso, sabe?
Mas né? Quantos profissionais também já não devem ter testemunhado isso
e
se calaram?
Sim, né? Exatamente.
Exito. Então a gente tem isso. E essas violências, gente, né? A sexual, a gente está hoje focando muito na sexual por causa dessa lei não é uma lei isso, né?
Esse projeto de lei,
essa coisa nojenta que fizeram, né? E se a gente olhar ali dentro, tem mais coisas nojentas ali para ver, né? A gente olha para aquilo, mas ali também tem dentro uma violência psicológica. Todos os caminhos da violência, uma violência psicológica, uma violência de manipulação, uma violência de desqualificar a mulher e o feminino, que começa com esse discurso que o feminismo é errado, entende? Que o mundo está o que está por causa do feminismo, sabe? Existe ali uma violência muito grande com as questões de gênero, de modo geral, de não entendimento das sexualidades. Toda essa violência começa antes e é uma violência, vou botar bem entre aspas, palatável pela sociedade. Né? Ele começa com a violência palatável, sabe? Então, bandido bom é bandido morto. Mas bandido bom é bandido morto? Bandido bom é bandido recuperado. Ele não, né?
Exatamente.
Óbvio é isso. Mas bandido bom é bandido morto. Mas qual é o bandido que ele fala? Qual é o bandido que ele fala?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.